Bom, estamos de volta aqui com a nossa programação para falar sobre uma campanha que é muito mais conhecida no mês de julho, marcada pelo Julho Verde, a Campanha Nacional de Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Mas é uma pauta que merece, que precisa ser debatida e conversada durante o ano todo. A data de 27 de julho é considerada um marco mundial de alerta para tumores que podem atingir regiões como boca, garganta, laringe, faringe, tireoide. E entre os principais objetivos dessa campanha está chamar atenção para os sinais da doença. Mesmo que o mês da campanha já tenha passado, a gente quer justamente propagar a importância disso, de chamar atenção para os sinais da doença. Por isso, a gente vai conversar hoje com a oncologista clínica, a doutora Letícia Castro, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade em conversar conosco sobre uma pauta que eu diria que mais que importante é fundamental. Então, doutora, obrigada por nos atender e eu começo te questionando. Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, quais são os principais tipos de tumores que fazem parte desse grupo e por que é tão importante a gente falar sobre eles não apenas durante o mês de julho, mas durante todo o ano? Bom dia.
Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Progresso. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, né? Bem, você comentou ali sobre os órgãos que envolvem o câncer de cabeça e pescoço, né? Então, toda a parte da boca, da garganta, né? Também dos seios da face ali, que são os buraquinhos que a gente tem nos ossos da face, da tireoide também, e lá dentro da laringe, que é o nosso órgão da fala, né? Então, esses tumores, eles englobam, né, uma série de órgãos muito importantes para a nossa vitalidade, para a nossa fala, para a nossa alimentação e para a nossa respiração. E também eles estão na nossa face, né? Então, esses tumores acabam afetando muito a qualidade de vida e várias funcionalidades nossas, se somos acometidos. Os sintomas, geralmente, começam assim, a pessoa pode desenvolver um caroço no pescoço, né, um caroço que às vezes a pessoa vai achar que é só uma íngua comum e vai demorar para procurar ajuda, né, então são quatro sintomas principais que acabam, às vezes, confundindo e deixando que a pessoa faça um diagnóstico mais tardio, né, então um caroço no pescoço, uma dor de garganta que nunca passa, né, que a gente vai tomando antibiótico, enfim, tá sempre com aquela dor de garganta, uma rouquidão persistente, isso não é comum, isso não é normal, né, e também aquela afta na boca que dura mais de 15 dias e que ela não melhora, né, sangramentos na boca, né, dificuldade de engolir, né, sensação de alimento trancado na garganta, podem ser sintomas relacionados ao câncer de cabeça e pescoço.
Uhum. Bom, e aí quando a gente fala em prevenção, doutora, quais são hoje os principais fatores de risco para os cânceres de cabeça e pescoço e qual que é o papel também, por exemplo, do tabagismo, do consumo de álcool, do HPV dentro desse cenário?
Perfeito. Tumor de cabeça e pescoço, historicamente, está muito relacionado, então, com a exposição ao tabaco, né, ao cigarro, ao álcool, né, e cada vez mais agora a gente tem visto, né, a medicina tem estudado a questão do HPV, né, que é uma infecção por um vírus que é transmitido sexualmente, e esse vírus a gente lembra muito mais do câncer de colo de útero, porque ele também causa câncer de colo de útero, mas ele também pode causar o câncer de garganta, né. Então, o tabaco e o álcool, né, o uso de álcool e tabaco, os dois juntos, que geralmente eles estão associados, né, eles têm um efeito sinérgico, ou seja, ele se multiplica o efeito cancerígeno numa pessoa, né, então ele está muito relacionado com o álcool e o cigarro. O HPV, é importante a gente lembrar que a gente tem uma vacina, né, Sabrina, então, isso é o essencial, acho que a coisa mais importante de hoje é a gente falar sobre a questão da vacina para o HPV, que é uma vacina que é disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde para as crianças de 9 a 14 anos, meninas e meninos, E também, recentemente foi aprovada para pacientes com alguma imunodeficiência, né? Até pacientes que tratam câncer ou pacientes transplantados, até 45 anos também tem direito a fazer a vacina gratuitamente, que vai prevenir o câncer de cabeça e pescoço relacionado ao HPV e também o câncer de colo de útero. Então, esses três fatores principais, né? O tabaco, o álcool e o HPV, mas também nós temos a questão da higiene bucal, né? Por isso que entra a parte do dentista aí, né? De você fazer um acompanhamento odontológico periódico, por mais que tu não sinta nada, mas que vá no dentista periodicamente para que ele possa ver a tua boca, que às vezes tem lugares que a gente não enxerga, que podem ter uma ferida ali. Então, uma boa higiene bucal também favorece que a gente previna o câncer de cabeça e pescoço.
E a senhora falou algo muito importante antes, que muitos dos sinais parecem ser comuns e acabam confundindo, porque são sinais que, vez ou outra, a gente pode sentir em algum momento. Por exemplo, ferida na boca, rouquidão, dificuldade ou dor para engolir, um caroço no pescoço, enfim. E aí acaba não procurando naquele momento uma consulta, uma ajuda médica, enfim. Na prática, o quanto identificar um câncer em uma fase inicial pode mudar o tratamento e as chances de cura, doutora? E aí aproveito também para te perguntar se existe algum perfil de pessoa mais propensa ou que deve ter mais atenção, por exemplo, a esses sinais.
Certo. Quanto mais precocemente a gente descobrir o câncer, né, mais chance a gente tem de cura, especialmente falando em câncer de cabeça e pescoço. Esse tipo de tumor, ele tá numa região, como eu comentei antes, muito nobre do nosso corpo, que tá tudo muito conectado ali, né, a parte da alimentação, da respiração, da deglutição, né. Então, é muito facilmente. Né, um tumor que ainda é muito pequeno, ele já não é mais cirúrgico pelo fato de ser uma região muito complexa. Então, quanto mais precoce, mais chance de cura. A gente tem, sim, chance de cura, principalmente para pacientes em estágio 1 e 2, que não têm ínguas no pescoço ainda, tem uma chance maior de cura. Tá? Então isso faz toda a diferença, né? A gente poder identificar que aquele sintoma, bom, aquele caroço, aquela dor de garganta. 2 semanas, 3 semanas, né? Faz um mês ali que eu tô com aquilo e eu não consigo, e eu vi que aquilo não melhorou, não tá relacionado a nenhuma infecção, enfim, eu preciso procurar ajuda, né? Então, cirurgicamente falando, assim, né, do ponto de vista de tratamento para essas doenças, né? A cirurgia muitas vezes vai deixar o paciente sem poder se alimentar para sempre, sem poder falar para sempre. Às vezes a gente tem que tirar a laringe, que é o órgão da fala de uma pessoa. Então é muito complexa essa decisão de tratamento, né? Por isso que a gente tem que tentar fazer um diagnóstico precoce. Quais são os pacientes, então, que a gente pensa que são a população que tem que estar mais alerta, né? Principalmente os tabagistas e usuários de álcool em grande quantidade, né? Então, os tabagistas aí, mais de 15 anos de cigarro, né, de uso do cigarro, é uma população que a gente tem que estar alerta, né, para esses sinais aí que foram comentados: dor de garganta, caroço no pescoço, rouquidão persistente, né, sangramento ou uma afta que não melhora na boca.
Certo. Doutora, agora vou sair um pouco dessa pauta, né? A gente está falando do Julho Verde, mas falando em relação ao câncer de cabeça e pescoço e a importância de falar sobre isso durante todo o ano e olhar para a oncologia de uma maneira mais ampla. Quando a gente pensar em câncer neste ano, 2026, quais são hoje os principais avanços que, diante do teu conhecimento, na tua opinião, enquanto médica, oncologista, estão mudando a forma como a doença é tratada? A gente pode falar em tratamentos, por exemplo, cada vez mais personalizados? Como é que a senhora vê isso?
Certo. Hoje em dia, né, a gente brinca que o xodó da oncologia, né, o suprassumo, assim, do estudo da oncologia, né, é entender a genética do tumor. Então, a medicina tem avançado muito, né, a medicina oncológica, na questão de entender os genes ali tumorais, né, e os genes, o genoma da pessoa mesmo, para entender as predisposições que ela tem, E como é que é a genética do tumor? Como que esse tumor se comporta? Quanto mais a gente entender a genética do tumor e a genética da pessoa, mais específico a gente vai conseguir fazer um remédio, né? Enfim, a medicina vai conseguir criar uma medicação que vai tratar de uma forma muito mais específica a cada indivíduo. Então, sim, ela está ficando cada vez mais personalizada, ou seja, um remédio para uma doença para aquela pessoa, né? E isso acaba diminuindo muito mais os efeitos colaterais. Quanto mais específico é o tratamento, a tendência é que ele tenha muito menos efeito colateral. E a medicina tem avançado muito nesse sentido, com a questão do conhecimento da genética do tumor. Então, por exemplo, hoje em dia a gente pode fazer análise genética tumoral, né, pega o pedacinho do tumor lá daquela biópsia e vai entender melhor ali as mutações genéticas que hoje em dia a gente já conhece pela medicina, que existem medicamentos específicos para aquelas mutações genéticas. E enfim, cada dia, enfim, surge uma medicação nova, né, um gene novo aí a ser estudado que nos faz ser mais específicos nesse tratamento. E falando nisso, nós temos a imunoterapia, uhum, né, que é como se fosse a vacina do câncer, que ela faz com que o teu corpo, a tua imunidade, né, os teus leucócitos se defendam contra o tumor, né, uhum, diferente de uma quimioterapia. Por exemplo, a quimioterapia, ela é citotóxica, ela vai lá, vai entrar no teu corpo e vai queimar tanto a célula boa como a célula ruim, né, e por isso que a pessoa perde cabelo, enfim, né, tem outras toxicidades ali, né, porque ela não é específica, né, muito específica para aquele tumor. E a imunoterapia não, ela vai lá e vai fazer o teu corpo gerar uma imunidade, né, ela não vai queimar as células boas em geral, né, tem também os seus efeitos colaterais, mas ela costuma ser bem menos tóxica. Então isso é um grande avanço. A imunoterapia faz mais ou menos uns 20 anos aí que a gente tem usado. E não é para todos os tumores, isso é importante da gente comentar, né, Sabrina, que a imunoterapia, ela tem tipos específicos de tumores e situações, né, que ela pode funcionar, e não é para todos os tumores que ela funciona. Então, a gente acaba usando quimioterapia, radioterapia e cirurgia, na maioria dos casos, e para alguns casos a gente usa a imunoterapia.
E situações como a imunoterapia, por exemplo, que, como a senhora mencionou, tem ganhado muito espaço nos últimos anos, né? É uma terapia que já está disponível de forma mais ampla ou ainda existem desafios? Como é que é o acesso a esse tratamento, por exemplo, doutora?
Infelizmente, a gente não tem acesso pelo SUS, uhum, né, para imunoterapia. Se existe uma situação num paciente SUS precisar de imunoterapia, né, que o médico identifica que tem indicação para aquela situação, a gente precisa fazer um pedido judicial para conseguir essa medicação, né, vai para o estado, costuma demorar aí um tempo, né, depende do município que o paciente é, enfim, do estado que o paciente é, vai demorar um tempo aí, pelo menos uns 2 meses para o paciente acessar a medicação, infelizmente. Né? Agora, para alguns convênios é um pouco mais fácil, né, o acesso, assim, então já está disponível para alguns convênios e não para todos, né? Então, como é uma medicação bastante cara, né, bastante custosa, assim, acaba tendo uma restrição bastante grande. Infelizmente, a gente vê que para alguns tipos de tumor, por exemplo, melanoma, tumor de rim, né, a gente só tem a imunoterapia praticamente para fazer o tratamento do tumor, e esse tratamento não tem pelo SUS, né? Então, isso ainda é uma lacuna que a gente precisa preencher, né, com políticas públicas aí, para ver se daqui uns tempos isso possa ser mais acessível para a população em geral.
Bom, ao mesmo tempo em que a medicina avança, infelizmente, a gente sabe que o câncer continua sendo uma doença muito presente na nossa população. Na sua avaliação como oncologista, quais são hoje os principais desafios mesmo, né, doutora? Descobrir a doença mais cedo, prevenir, garantir acesso a esse diagnóstico e tratamento, enfim, ou lidar com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população. Como é que a senhora vê esse cenário, doutora?
Certo. O Brasil está passando por uma mudança demográfica, né? A gente está, como nós somos um país em desenvolvimento, né? Todos os países mais ricos, eles têm a mortalidade principal, então, por doenças cardiológicas e, em segundo lugar, por tumores, né? E a maioria dos países mais ricos, o câncer é a doença que mais mata já hoje em dia, né? Então, o Brasil está vivendo essa mudança da principal causa de mortalidade de cardiológica para câncer também. Então, é uma grande epidemia do câncer, né? As pessoas estão vivendo mais e estão vivendo pior, bem provavelmente, Sabrina. Pior porque a gente se alimenta de uma forma que não é tão saudável, né? Nós estamos mais sedentários. Isso está relacionado com alguns tipos de tumores, especialmente tumores de intestino, que a gente vê que está crescendo bastante a incidência, né? Especialmente na população jovem. Então, esses fatores de risco do sedentarismo, da má alimentação, né, do uso do cigarro, do álcool, enfim, estão tornando o câncer a principal causa de mortalidade aqui no Brasil. Uhum. Né? Então, o grande desafio é... A gente vem avançando, a medicina vem avançando, né, no tratamento e tudo mais, mas o grande desafio justamente é na prevenção. Nós temos... programas de rastreio para diagnóstico precoce, né? Mamografia, colonoscopia para câncer de colo, exame de Papanicolau para câncer de colo de útero, né? Mamografia para câncer de mama. Em alguns casos, se discutir fazer o PSA para câncer de próstata. Mas a população ainda não está fazendo os exames preventivos, né? Então, eu peço que quem está ouvindo hoje... Vai lá na gavetinha dos exames, da papelada, e olha, quando foi minha última mamografia? Quando foi meu último exame preventivo de colo de útero? Já fez colonoscopia, tem 45 anos ou mais. Precisa fazer uma colonoscopia a cada 5 anos. Então, o grande desafio é que a gente faça em larga escala esses exames para diagnóstico precoce,
uhum.
né? Acho que a grande questão é essa, assim, hoje em dia acho que é um desafio, porque a gente já sabe que a gente pode diagnosticar, a gente tem mais chance de cura, mas a população precisa buscar, né, precisa acessar, enfim, os exames que estão disponíveis, né.
Sim, exatamente. Bom,
e
doutor...
assim, se eu posso deixar um desafio também é a questão da falta de atividade física,
uhum.
tá? Acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem estudado nos últimos tempos de fator de risco para câncer,
uhum.
né? Então, fazer exercício físico é um tratamento para o câncer e é uma prevenção para o câncer, tá? Atividade física, 150 minutos por semana de uma atividade moderada a intensa, ou seja, que tu tem um pouco de falta de ar ali, para dificuldade de falar, que tá um pouco ofegante fazendo exercício, meia hora por dia, cinco uhum. vezes por semana, 150 minutos por semana, tu já começa a prevenir diminuir a chance de tu ter um câncer mais para frente. Então, a grande mensagem que eu queria deixar é a questão do exercício físico mesmo, né, que cada vez mais a gente tem visto o quanto que isso interfere, especialmente na parte da oncologia.
Olha só o tamanho da importância disso, né? Da gente criar um hábito de se exercitar, algo tão simples, mas que pode fazer uma diferença gigante. Bom, doutora Letícia Castro, em razão do tempo, eu te agradeço pela sua participação, principalmente por ajudar a levar informação de qualidade para quem está nos ouvindo. Como eu mencionei, a gente está no mês de agosto falando sobre uma campanha que geralmente é mais abordada durante o mês de julho, que é o Julho Verde, mas reforça uma mensagem que vale para o ano inteiro e que a senhora nos reforçou muito também durante essa fala: conhecer os fatores de risco, prestar atenção aos sinais do corpo e buscar avaliação médica, né, diante de alterações persistentes. São fatos que podem fazer toda a diferença. Então, muito obrigada pela entrevista, por estar conosco.
Perfeito, eu acho que a gente conseguiu pontuar tudo que precisava aí, Sabrina.
Tá certo, te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Bom trabalho, bom dia.
Bom dia para vocês também, um abraço.